O dinheiro mudou e quem não acompanha fica para trás.
E hoje a gente fala de inovação financeira, da fintech ao ecossistema financeiro que está moldando o futuro. Fique aqui com a gente. Fala galera, bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Samir Karan, estou aqui hoje com meu grande amigo Léo Barros, recebendo nada mais, nada menos que Eduardo Sgobbi. Eduardo, muito bem-vindo, nosso querido CEO e fundador do Adam Finance, falei certo?
Adam Finance Group.
Group, muito bom, muito
queridos
chique.
Queridos Léo e Samir, muito obrigado por essa oportunidade. Eu confesso que quando me disseram, Edu, você quer participar
quer
do
PQP?
Eu falei, gente, olha, é um pouco complicado, mas depois que me explicaram, Performa que pode.
Antes
eu
que falei, você pense outra coisa,
exatamente.
É isso aí.
Muito obrigado, grande oportunidade.
A gente que agradece aqui, vamos falar de dinheiro, né, Léo?
Vamos, bem-vindo, Eduardo.
Muito obrigado.
Dinheiro é algo que todo mundo acho que precisa. Né?
Já abriu a conta do Eda?
Quase. Estamos ali na prévia, tá me convencendo. Falta mais um tiquinho ali. E bacana também podcaster, né? Tem o Adam Pod.
Temos.
E eu queria começar aqui abrindo, Eduardo, o PQP a gente fala muito sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, né? Vamos navegar nesses três temas. Mas que você contasse rapidamente, brevemente para a galera aí, de onde veio, né, essa ideia realmente de iniciar, né, o Adam Finance Group. Já nasceu com esse nome, nasceu de outro jeito. Conta um pouquinho dessa história.
Claro.
Da onde veio esse bichinho do empreendedorismo que te picou. E mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente.
Bom, vamos lá. É uma grande honra estar aqui com vocês. E o Adam começou o seu princípio em 2010. Porque eu tive toda uma carreira em mercado financeiro no Brasil e fora.
Legal.
No total foram 7 países. Eu digo que tudo 7. 7 países. Mulher. 7 corporações, 7 processos de fusões e aquisições. Em 2010, quando eu inaugurei minha empresa de consultoria, comecei a perceber que as empresas tinham uma necessidade além daquela que os bancos enxergavam. Ah. Porque num contexto geral em bancos, nós somos desenvolvidos para fazer vendas de produtos.
Tá bom.
E nós estamos sempre pressupondo que o produto está diretamente adequado à necessidade do cliente. A pergunta é, quantos bancários foram empreendedores? Pouquíssimos.
Interessante.
A grande questão é que no momento que eu fui empreendedor, eu percebi que a realidade da empresa, dos clientes, era muito diferente daquilo que os bancos ofereciam. Então, obviamente, não tinha nome, mas foi ali que nasceu, como você disse, o bichinho do Adam.
Legal. Foi picado ali.
Isso.
Foi picado ali.
Foi picado ali, exatamente. Eu já tinha sido picado para me tornar empreendedor, né?
É isso que eu ia perguntar. Sua primeira iniciativa como empreendedor
foi uma outra empresa.
Foi o que? Qual que era, assim, o ramo?
Então, olha só. Em 2005, o Banco Santander comprou a BNR Real. E eu era do BNR Real. E eu tinha passado por 6 processos de fusões e aquisições.
Tá bom.
Inclusive, no momento, eu fui capa da revista Você S.A.
Que
e
cheiro.
O título era Como Bacana. Sobreviver às Mudanças. Que eu passei por processos de fusões, de
Legal.
Aquisições, qualquer tipo de confusão no Brasil e fora. E sobrevivi a todas.
Interessante.
Então, dos pontos que eu sempre dizia é que você tem que ser um empreendedor da sua carreira. Olha como é
Boa.
Interessante.
Falando
e como empreendedor da sua carreira, você não tem que dizer que você precisa de um emprego, que você tem que se prender a ele. Você é uma empresa. Então era muito o conceito do você S.A. propriamente dito, né?
Total,
já que estava lá.
Total,
e eu brincava, eu falava que era o You Company, né? Então você tem que olhar que você é uma empresa e você tem que se posicionar como tal.
Legal.
Em 2007, já esperando que nesse processo de fusão poderia eventualmente fazer parte de um processo de corte, aí não depende de competência de ninguém, porque processo de fusões você tem sobreposições. Aí naturalmente
Natural.
A corporação ela tem que decidir aquele que está mais adequado ao momento que ela vive. Mas eu permaneci, eu não fui demitido. Em 2010, eu tive que pedir demissão e aí eu tive que tirar o Santander da minha vida naquele momento, que é uma casa maravilhosa.
Sim.
O banco é nosso parceiro até hoje pelas operações de tesouraria. É uma casa que, assim, que eu realmente tenho muita gratidão por ela.
Legal.
No que eu fundei esta empresa, se chamava FBM, né? O conceito era Fazendo o Brasil Melhor. Começamos com uma escola de negócios, com sócios fantásticos. Da escola de negócios, em 2007, evoluímos para consultoria. E crescemos bastante.
Focado em financeiro.
Focado na implementação do IFRS, que é o novo padrão contábil, governança corporativa, gestão de riscos, políticas de crédito. Então, realmente, cresceu bastante.
Que bacana.
E muito no mercado financeiro.
Tá bom.
Então, nós fizemos grande parte das operações para a implementação do IFRS.
Entendi.
Atingimos 90% dos bancos de médio porte. E fizemos também corporações como HSBC, Itaúsa, foi bem interessante.
Que legal.
Alelo e por aí vai. Que legal, um processo, Eduardo, muito bacana.
Bacana. É. E então, e aí nessa de empreender, você percebeu que...
Que tinha essa necessidade.
Tinha essa necessidade de mercado, tinha um espaço ali, isso, de mercado para atender.
Mas ainda não foi nesse momento da FBM. Foi no momento que eu comecei a atuar com a indústria, fazendo turnaround,
entendi,
operações de M&A, fizemos operações importantes, como a fusão da Biatlante com a Gnatos, o jogo do Paliage, o maior do mundo em equipamentos odontológicos.
Tá bom, bacana.
Também a operação da venda, a divisão de pet food da Cargill.
Tá bom.
Então vendemos para outro grupo. Então ali a gente começou a perceber que como era possível ir muito mais longe.
Como FBM.
Isso. Tá. E olhar a visão de produtos financeiros, soluções financeiras, muito vinculada à estratégia das corporações e os conceitos de governança corporativa. Então a gente sempre fala que hoje o papel do EDA é não somente fazer venda de produtos, mas é levar soluções financeiras muito numa visão de uma solução financeira corporativa.
Entendi.
Então, é apoiar as empresas a pensar estrategicamente nos produtos financeiros para o seu negócio. É aí que vem o EDA.
Boa. E de onde que veio o pilar da tecnologia? Conta assim no início. O EDA tem 5 anos, né? Pelo que eu entendi. Veio num momento também super tranquilo, né? Assim, pandemia...
Dia 13 de março de 2020.
Sério, cara?
Sério, uma sexta-feira 13.
Isso.
E eu vou explicar, vamos lá.
Nossa.
O EDA começou primeiro como um MVP, como todo, sim, mundo que está habituado a fazer, sim, estratégia, faz seu protótipo.
Isso.
E é o Jack, né? Já que deu certo, a gente evolui.
Uhum.
O que era esse processo aqui do nosso MVP? Se chamava Cash Tag, esse era o nome que ele possuía.
Legal.
Nós tokenizávamos recebíveis de cartões de crédito,
entendi,
para que... Os estabelecimentos comerciais clientes, eles pudessem desmembrar em NFT de R$1 e pagar os seus fornecedores.
Uau,
os fornecedores antecipavam esses recebíveis de cartões, que é um custo muito inferior a uma antecipação de uma duplicata no mercado, reduzíamos o custo financeiro e contribuímos com a cadeia de valor. É isso.
Legal.
Então, onde é que veio a veia de tecnologia? Desde o momento?
Desde zero. Menos um.
Desde sempre.
Exato.
Desde sempre.
Já nasceu e um dos sócios... Tem mais o pilar de tecnologia?
Nenhum dos sócios tem.
Os três são financeiros?
Os três são financeiros.
Os três são no mercado financeiro.
Eu sou formado em contabilidade e de contabilidade. Eu fiz pós-graduação em controladoria, MBA, executivo internacional, mas muito com essa veia voltada para a tecnologia, porque eu trabalhei muito com consultoria funcional dentro e fora do banco.
Entendi.
Então, enquanto eu estava no banco, no Sudamérica, que foi a primeira casa que eu realmente comecei a ter contato, eu trabalhava numa área chamada Relações Paris-Milão, que foi o que me levou para atuar onde? Paris, não. Primeiro no Uruguai.
Eu ia falar na França.
Todo mundo fala. Primeiro foi para o Uruguai. Tá. Participar de um projeto chamado Dator House. E ali muito mais, sim, contato. Na volta, aí sim, fui realmente para Paris, depois Milão.
Legal.
Acabei rodando por vários países. Mas a grande questão é que a tecnologia sempre fez parte como diferencial competitivo do desenvolvimento da minha carreira.
Interessante.
Enquanto os colegas tinham dificuldade, por exemplo, em fazer uma macro, dificuldade em entender um SQL, dificuldade em trabalhar com o Dator House, desde o momento zero eu sempre trabalhei. Eu sempre digo que a tecnologia, ela te proporciona duas coisas. Primeiro, eficiência operacional.
Boa.
O segundo, se você é preguiçoso, sobra mais tempo.
Exato.
Então, se você
não, super preguiçoso,
se você não quer trabalhar
direto,
como louco,
o tempo todo,
cara, usa a tecnologia a seu favor.
Caramba, Eduardo. Então, assim, cara, como que eu posso fazer isso gastando menos tempo?
Isso
foi algo que assim, sempre está nosso DNA, inclusive um dos nossos valores na performance, é a simplicidade.
Isso.
E quando a gente fala simplicidade, tem uma frase que é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisa ser feito. Então,
isso
como
aí.
É que eu maximizo esse trabalho? Cara, isso aqui não faz sentido. Vamos reduzir, vamos enxugar, vamos simplificar, né? Maximizar o que você não precisa fazer. Então, acho que esse é algo que também... Muito do que a gente acredita, né?
É
usar
é um princípio.
Tecnologia é um meio para fazer isso, mas poderia ter outras formas.
Utilize a tecnologia a seu favor, é o que você diz na empresa. Quando alguém me fala assim, Edu, eu não tenho tempo, eu falo, se você não colocar tecnologia, você nunca terá.
Nunca vai ter tempo.
E a grande questão é assim,
que
muitas vezes nas empresas, você cria o vício de que é necessário parar, ter tempo para desenvolver tecnologia. Muitas vezes é necessário você investir mais tempo, até para você entender exatamente o que você quer. Porque uma tecnologia, a tecnologia, a solução, ela não nasce pronta. Ela é uma obra de arte. Ela tem que ser lapidada, ela tem que ser criada, tem que ser pensada, tem que ser revista, tem que ser aprimorada, até que ela realmente atenda às necessidades da sua empresa. E tanto tecnologia quanto soluções financeiras, o nosso pilar de desenvolvimento é exatamente o mesmo. Por isso, se você olhar no meu LinkedIn, não está escrito lá CEO, está escrito Business Designer.
Boa.
Porque usa tecnologia, usa soluções financeiras, estratégia a favor das necessidades e estratégia dos clientes.
E os seus sócios, eles já são os mesmos sócios desde o início?
Então, temos mais dois sócios.
Ah,
na
sim.
realidade, tem o Antônio Júnior, que ele é formado em administração. Então, vocês veem que também bacana. Não tem nada a ver com tecnologia. toda uma carreira como diretor do middle market. Tem a Lilian Pod, que tem formação em economia.
Legal.
Mas sempre atuou em finanças. Então, os pilares que nós temos na corporação são pilares voltados para estratégia, fundamentos econômicos e desenvolvimento de negócios.
Tem uma frase que a gente fala bastante, que é assim... Alguns futuristas falam assim, eu nem lembro quem é atribuída inicialmente, agora me fugiu a memória, mas assim, no futuro todas as empresas vão ser empresas de tecnologia que fazem alguma coisa. Qual o futuro? Não sei, no futuro, né? Então assim, por quê? Cara, cada vez mais você pega hoje, por exemplo, uma Ambev, né? Pô, faz o quê? Faz bebida. O que mais tem lá é tecnologia, né? Virou Ambev Tech, tem mais de 1.200 pessoas que trabalham, então... Pega o caso do Magazine Luiza, um dos maiores varejistas do Brasil. Cara, só em TI, né, o Luiza Labs ali, realmente revolucionou a empresa. Você pega grandes casos, mais, empresas mais valiosas hoje nos Estados Unidos, no mundo, né, S&P 500 ali, as principais, primeiras empresas são empresas de tecnologia. Hoje quem está fazendo carro elétrico não é montadora, é empresa de tecnologia. Né? Então, é um ponto interessante a gente estar no meio, né, desse setor e entender como que é para você... Para vocês, né, sendo, obviamente, do mercado, como é que vocês têm esse olhar para a tecnologia e como é que você acha que isso te diferencia dos seus concorrentes?
Você falou uma frase interessante. Falou, toda empresa precisa se tornar uma empresa de tecnologia. Todos os meus colegas de tecnologia, os amigos, falam exatamente essa frase, que eu não acredito, boa, sendo muito franco.
Sim, sim.
E vou dizer por quê.
Eu
toda empresa
é
usa energia.
Exato.
Nem toda empresa é empresa de energia.
Exato.
Toda empresa tem gente. Nem toda empresa é empresa de recursos humanos. Então,
boa,
assim, a grande questão é, você tem os especialistas de cada área como vocês, por mais que eu goste de tecnologia, por mais que eu empregue tecnologia,
é
eu preciso dos especialistas.
Isso.
Eles vão me dizer qual que é
isso,
a melhor tecnologia para aquele momento, para o que eu desejo.
Isso.
E se não tem, eles vão procurar. Acho que esse é o ponto.
Esse é o ponto. Quando eu interpreto essa frase, é assim, é uma empresa de tecnologia que faz alguma coisa. Na verdade, ela é sempre em prol do quê?
Isso.
Ela é sempre meio. É. Agora, ter isso como pilar central, ainda mais hoje, vamos dizer assim, a gente está falando muito de IA. Né? O último dos episódios, a gente recebeu, cara, um especialista de inteligência artificial... falando realmente sobre esse futuro, sobre como isso vai moldar os próximos meses, não é nem anos. A gente já está falando de uma revolução.
Não, já está.
Exato.
Mas, já está. Já está.
Exponencial.
Isso.
Então, e empresas que estão surgindo agora estão surgindo com esse conceito do AI first. Então,
isso,
assim, primeiro eu olho, por exemplo, estou pensando em fazer uma nova atividade. Peraí, como é que a IA resolveria isso? Porque se a IA pode fazer, eu já começo colocando aquilo, tá bom, o que, que sobra que a gente vai precisar colocar o poder analítico, a estratégia, o capital intelectual, o ser humano para fazer o trabalho nobre. Né? Então, essa é uma revolução, uma inversão, mas sempre, sempre, obviamente, ela ainda é um meio, ela não é um fim. Né? O fim é o objetivo de
isso,
gerar valor para o seu cliente.
Exatamente,
certo?
Exatamente.
Boa, legal.
Agora, IA não é futuro, esse é o ponto.
Não,
IA é realidade,
hoje,
é presente.
Nosso tagline da Performa
é
o futuro
hoje.
Então, parece
que
até piada,
mas
nosso
é isso mesmo.
É o futuro hoje.
Mesmo.
Então, assim, a gente já começou a construir, porque o futuro a gente constrói, a gente não espera por ele.
Isso, então, e o nosso, parecido com o de vocês, é transformando negócios, reescrevendo o futuro.
Olha só! Nossa, que sinergia aqui! Gostei,
já
hein?
Na largada, já estamos super alinhados. Porque
boa,
o grande ponto é esse. Como que IA vai transformar? Já está transformando.
Já está, já está.
O que eu posso dizer, dei uma entrevista semana passada que eu disse exatamente isso. São duas transformações grandes no mercado. Primeiro, se você na sua empresa não olha IA, se você não olha inovação, você vai sucumbir.
Esquece.
Isso é claro.
Boa.
Então, assim, tem que entender que se você não é um artista... onde você cria uma obra de arte e ela tem valor justamente porque você criou, todas as outras você tem necessidade da inovação e da tecnologia embarcadas.
Exato.
No seu negócio, seja ele qual for. Esse é o primeiro tema.
Tá bom.
O segundo tema é, com o emprego da alta tecnologia e IA fazendo diferença e tirando atividades que eventualmente pessoas faziam, mas sem muito valor agregado, num tempo muito mais rápido, com cálculo ali em fração de milésimos,
sim,
não é de segundos, de
sim,
milésimos,
sim,
de segundos, quer dizer, você transforma realmente o mercado, então naturalmente você começa a ter pessoas que vão perder os seus postos de trabalho porque perde a utilidade. O grande ponto é nós precisamos transformar as pessoas em empreendedores que terão cada vez mais necessidade de soluções tecnológicas para os seus novos negócios e de um braço financeiro. E aqui estamos nós para contribuir com isso.
Boa! Aí, acho que até o final do episódio um vai virar cliente do outro aqui. Estou pressentindo.
Se eu ainda
isso.
Não convenci, eu não sei então, o que falta.
Né? Vamos abrir a conta lá e a gente vai ajudar vocês nessa jornada de inteligência artificial.
Será um prazer
artificial.
Vocês nos
apoiarem. O Eduardo, diga, você falou que você veio do banco, né? A minha mãe também veio do banco, então legal. Em casa, assim, eu tenho uma mãe bancária que trabalhou, inclusive, era Banespa na época, que depois também virou Santander também. E eu queria saber como você viu essa evolução do banco, crescendo, evoluindo a tecnologia.
Boa. Comparando o banco
comparando
hoje,
com o banco de hoje, fazendo um paralelo.
Por exemplo, com como era lá atrás, é outra realidade.
Atrás. Deixa eu contar para vocês, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu trabalhava com folha de papel maço, HP 12C, para calcular contrato de mútuo.
Caramba.
Quando veio o Lotus 1, 2, 3, apesar de eu parecer, já era uma evolução maravilhosa.
Você estava engatinhando, né? Você começou
não,
com 12
tava,
anos.
Não, não estava. Eu realmente tenho uma genética muito boa, muito boa.
Caramba.
E o grande ponto que é que esse processo, eu sempre digo para os mais jovens, que eu vivi todas as transformações do mercado financeiro, todas. O que está hoje no mercado, eu participei de absolutamente tudo. Quando alguém me diz assim, mas Edu, você conhece todos os produtos? Eu falei, bom, são duas coisas. Primeiro que eu participei de todos esses momentos históricos, onde o Brasil era um país hiperinflacionário e por conta disso tinha que fazer todos os seus controles, todas aquelas divisões dos diversos planos econômicos que nós tivemos e a tecnologia sempre embarcando para que nós pudéssemos minimamente atender os clientes, porque senão do contrário seria impossível atender os clientes. Então, eu me lembro que em todo esse processo, o que nós tivemos na transformação do mercado financeiro brasileiro? Ele se tornou, e eu não tenho receio de dizer isso, no mais avançado do planeta. No mais avançado.
Já ouvi falar também.
Você pode até ter tecnologias disruptivas que começam a fazer parte e que a gente ainda acaba não embarcando na operação porque aguarda uma autorização do Banco Central, mas não quer dizer que nós não saibamos como fazer. Então, nós estamos sempre olhando os periféricos de desenvolvimento para agregar valor. Vamos dar um exemplo que eu sempre trato, PIX.
Sim,
o PIX.
O PIX, por exemplo, ele é uma transformação disruptiva do mercado, por mais que as pessoas não percebam. Outra, as próprias fintechs.
Sim.
Então, vamos lembrar que as fintechs, elas trouxeram o quê? Uma democratização, um acesso que até então somente com os grandes bancos era impossível de você atingir.
Exato.
Então, hoje, as pessoas conseguem abrir a sua conta na palma da mão, literalmente. Entra ali no seu smartphone...
Em minutos, ela abre a conta,
a sua documentação. Se a tecnologia ali que aproveita para fazer todo o reconhecimento facial da pessoa, checar se a documentação é dela mesmo, se não, quer dizer, você realmente tem parâmetros que possibilitam essa agilização. O PIX, por outro lado, ele trouxe uma economia financeira que as pessoas, a sociedade não percebe, mas você deixa de perder muito dinheiro
demais.
Com o PIX.
A gente até quase não consegue lembrar como vivia sem.
Isso.
Né? Outro dia eu estava assim,
cara... É como viver sem internet.
Você
não sabe como viver sem internet.
Como é que a gente vivia sem isso?
E tem outro paralelo também, que você pega uma nota hoje, isso até estranha. Eu não carrego dinheiro.
Nós
eu
temos várias lá. A gente
eu
tem uma caixa
nota,
de...
Eu falei, meu Deus,
uma nota.
Como eu uso isso?
O que eu uso?
E você tem dificuldade, depende do local, você realmente tem dificuldade. Hoje o dinheiro ele é digital.
Exato, nem troco.
Ficou todo digital, eu não carrego mais carteira.
E olha que interessante, vamos pensar aqui em coisas básicas. Vamos pensar num boleto. Antes de alguém pagar um boleto, 24 horas depois, ou 48, dependendo da praça, o dinheiro entrava na sua conta. Olha a perda financeira desse processo. Isso. Pagou em PIX, instantâneo, tempo real. Troco. O famoso golpe da balinha, né? Do valor de R$ 1,95, R$ 1,97, R$ 1,98, que o estabelecimento comercial nunca tinha como tirar da troca, empurrava uma balinha quando dava balinha. Com o dinheiro digital, acabou. Então, quer dizer, essa transformação, aquela realmente transformou o Brasil como um todo e grande parte do nosso crescimento econômico, ele deve-se também, apesar que de ninguém falar isso, ele deve-se também a esse sistema super eficiente desse país que é um continente. Vamos lembrar que São Paulo... A economia de São Paulo, o PIB de São Paulo, é superior ao PIB da Argentina, que é o país que está aqui do lado e que é considerado o segundo maior país da América do Sul.
Sim.
Então, só para a gente entender a dimensão que nós temos aqui no nosso país.
E você vê, Eduardo, o Brasil como referência no mercado financeiro em termos de tecnologia, exportando isso? Meu ponto é, a gente sempre importa tecnologia, né? A gente sempre tem aquela síndrome do cachorro caramelo. Não, lá fora é melhor. E realmente isso você não é o primeiro que me fala. A gente... está no setor de tecnologia e ver realmente o quanto o nosso mercado financeiro é evoluído. Você enxerga um movimento de exportação dessa tecnologia?
Enxerga dois movimentos. Você tem países que já percebem que o Brasil tem e nos procuram.
Legal.
Então você tem países como o Paraguai, o Chile, que já estão olhando a tecnologia que nós temos para poder aplicar em seus países. Você tem outros países que já absorvem tecnologia brasileira. Nós temos empresas brasileiras super conhecidas, presentes em mais de 100 países. Sim. Mas nós temos um problema muito sério no Brasil. Nós não divulgamos.
Verdade.
Nós fazemos e ficamos discretos.
Verdade.
Por uma questão, o brasileiro acha que se ele divulgar, alguém vai copiar.
É.
Então, vou dar uma péssima notícia. Alguém vai já te copiar de qualquer maneira.
Você.
Só que só tem um detalhe. Se você divulga, vão saber que estão copiando de você. É. Se você não divulga, vão achar que foi ele que
criou. Foi ele que fez.
Então, assim, o brasileiro, no contexto geral, nós temos uma questão que o Brasil, como eu disse, é um país muito grande. E nós estamos sempre olhando o nosso mercado no lugar de olhar também outros mercados.
Sim.
Quando o Brasil, você deveria sempre ter uma estratégia dupla. Uma estratégia que você desenvolve do ponto de vista doméstico, mas você também desenvolve do ponto de vista internacional.
Então,
vou dar um exemplo do próprio EDA.
Boa.
No EDA, nós temos 5 anos de atividade, ou seja, somos uma empresa pré-pandêmica, né? Como a gente sempre diz. Começamos no dia 13 de março de 2020, dia 16 o mercado entra em lockdown e está ali o EDA.
E aí?
Como é que nós fazemos nossa operação? Ainda assim, nós crescemos. E ano a ano, nós crescemos e muito.
Legal.
Então, só para vocês terem uma ideia, no último ano, 2024, nós temos uma volumetria entre transações de PIX, TED, boletos, cartões, de mais de 12 bi.
Tá bom.
No ano anterior, 6.
Caramba,
no outro ano,
movimento.
No outro ano, 1.800. 470 milhões
rápido, hein,
e 45 velho. Milhões. Esses são os números que nós temos de crescimento. Que do EDA
é tipicamente uma organização exponencial, né? Quando a
super
gente pega ali a base do Salim Ismail das organizações exponenciais, vocês estão ali... encaixando perfeitamente, 100%
sim,
já digital.
Sim.
Toda a experiência do cliente ela é digital hoje ou
não?
Tem
não,
ainda a oportunidade?
É não, ela é digital na grande maioria do seu
relacionamento
dia a dia,
dela
mas o relacionamento nós fazemos com que seja humanizado.
Legal.
Humanizado.
Boa.
Então, assim,
ele tem um gerente de contas,
não, ele tem
atendê-lo.
Mais que um gerente. Ele tem mais que um gerente.
Ah.
Então, no EDA, são sempre 3 pontos focais para cada cliente.
Nossa.
Então, ele tem alguém que é da área comercial.
Tá bom.
Ele tem alguém que é da área de operações. Ele tem alguém que é da tesouraria, que são os 3 pilares que
tá
as
bom.
Empresas precisam.
Tá bom.
Então, do ponto de vista comercial, ele precisa de alguma coisa, ele fala ali com o seu gerente comercial, mesmo que seja uma operação estruturada, ou que muitas vezes está formando a ideia, ele já tem alguém para conversar. O dia a dia, a área de operações, cuida do dia a dia da empresa.
Perfeito.
Dele. É o contato direto ali com o financeiro, com
tá
o backup,
bom.
Contabilidade de cada cliente. E a tesouraria é onde você traça uma estratégia para uma monetização adequada de cada recurso. Então, não tem nenhuma corporação no mercado que trabalha com moeda. Porque nós temos realmente essa visão que nós chamamos de private business. É como é que você atende uma empresa com um conceito similar a uma pessoa física no private bank. O private business do EDA é o único que existe no mercado.
Esse conceito de private business, você adquiriu por ter sido empresário, talvez? Foi uma dor que você sentia? De onde veio?
Basta
essa...
você se colocar no lugar do cliente.
Exatamente.
Não precisa de muito. Se eu fosse um empresário, eu sou. Se eu fosse um empresário, enquanto empresário, o que eu preciso? Então, assim, se você pegar a maioria das instituições financeiras, você vai numa agência, a impressão que dá é que ninguém quer te atender. Você entra numa agência e todo mundo fica olhando para a máquina.
Se esconde, né?
Você olha e fala assim, será que aconteceu alguma...
Debaixo da mesa ali, se for o caso.
Será que eu fui abduzido? Ninguém está me enxergando? Porque não é possível. Não é essa sensação.
Sou transparente,
você,
né?
Você é obrigado a ir lá e bater na mesa da pessoa para que ela possa te atender. Me fala para não
quando
bater na mesa,
atende?
Eu já bati aqui, olha só. Já quebrei o protocolo aqui.
Pode.
E aí o que acontece? Quando nós criamos o EDA, o conceito foi exatamente esse. Então ele tem 3 pilares. A gente fala que é o ágil, o digital e humanizado.
Boa.
Então, nós controlamos tudo isso com KPIs.
Boa.
Então, agilidade, um cliente entra em contato, tem que ser atendido ali imediatamente.
Tem um SLA, um tempo.
Por quê?
Atender.
Porque uma instituição financeira é como um médico. Quando o cliente entra em contato com
é
você,
porque ele, tá
ele tem
não
uma
é porque,
necessidade.
Ah, vou fazer hoje, já sei, vou ligar para o Eduardo.
Ninguém
não tem
quer
nada para fazer.
Até ligam, mas não para falar de banco. Ligam para falar de vinhos,
beleza,
de viagens, de aula de arte, de almoço, essas coisas, todos adoram falar comigo.
Sim.
Mas quando eles ligam para entrar em contato com a equipe, é porque eles efetivamente têm alguma necessidade, uma customização. Muitas vezes ele está tendo uma alteração tecnológica, não sabe, por exemplo, como é que ele sobe o novo QNAB, como que ele faz o
Entendi.
Consumo de uma API de tecnologia.
Entendi.
Ou ele pergunta assim, olha, eu queria colocar uma informação a mais num campo do boleto.
Entendi.
Que aí nós temos o boleto tradicional, que é com código de base, e tem o boletix. Como é que eu mudei, por exemplo,
mudei.
A conta que eu vou usar não é mais essa, é outra conta. Como é que eu faço as alterações?
Tá bom.
Então, a grande questão é que a equipe ela tem que estar disponível 100% do tempo, porque se você não está disponível, é lucro cessante para o seu cliente.
Verdade.
E isso é uma visão óbvia que qualquer empresário deveria ter. A grande questão é que quem vem do mercado financeiro, e eu brinco que é sempre uma visão entre rios, né? entre o Tietê e o Pinheiros, a gente enxerga o mundo contado de uma outra maneira. Ah, o cliente precisa entrar em contato, ele consome digitalmente e tal. Não necessariamente o produto que está na prateleira, ele atende 100% da necessidade do cliente. Esse é o conceito do private business.
Interessante. E como é que você equilibra, estou pensando aqui, esse crescimento praticamente exponencial com, ao mesmo tempo, essa hiperpersonalização? Né? Porque você quer dar, pelo que eu entendi, um private, que significa personalizado, privado, direto, o cara se sentir, nossa, realmente três pessoas aqui, né? Três equipes, mas ao mesmo tempo você vem de uma linha de crescimento gigante. E como é que é equilibrar, quais os desafios disso aí nessa estratégia, Eduardo?
Bom, já crescemos 30% só esse ano, primeiro trimestre. Mal começamos e já estamos crescendo mais.
Mas esse crescimento, quais os desafios que ele traz?
Então, você, eu vou te falar.
De obra, mais tecnologia,
todos pessoas. Os desafios que você imaginar. Então, o Eda, ele tem uma cara de crescimento orgânico e inorgânico.
Tá bom.
Então, de todos esses anos, nós já adquirimos participações em empresas, como uma corretora de câmbio, que nós compramos uma participação minoritária nela. Compramos uma subadquirente, já adquirimos fundos. Então, quer dizer, o Eda realmente, a empresa de tecnologia, nós temos essa característica do crescimento orgânico e inorgânico. Esse é o primeiro ponto. Então, acelera bastante o nosso processo de crescimento.
Legal.
O outro ponto que é super importante é você tratar das pessoas que participam da sua empresa. Então, olha só, todos aqueles que estão envolvidos, nós temos um modelo de gestão que é muito transparente, direto, respeitoso, mas principalmente pragmático. Então, eu sempre digo assim, se tem um tema, não tem nada que é para ser discutido em sala fechada, no cantinho. Porque se tiver, não pode ser da corporação. Tem que ser um tema pessoal da relação da pessoa. Se for da atividade, interessa a todos que estão na corporação. Então, nós estamos criando ao longo do tempo um hábito de que, assim, nós temos uma estrutura de governança muito forte. Todas as empresas do Eda já são auditadas há 3 anos. Então, é uma empresa com 5 anos que tem 3 anos de auditoria com balanços sem ressalva.
Boa.
Não temos ressalva nos balanços.
Boa.
Então, criar esse modelo de governança corporativa participativa é algo que, muitas vezes, não é muito da cultura brasileira. Uhum. Então, você ter uma conversa direta com alguém, dizendo, olha, isso aqui não está legal. E a pessoa entender que a conversa não é pessoal, mas é corporativa, é um aculturamento. Porque nós, como latinos, você fala assim, olha, ô Léo, isso aqui não tá bacana. Poxa vida, o Edu falou que o que eu fiz não tava legal.
Já leva pro pessoal.
Léo, se você tivesse na tua casa, você não faria isso. Tá fazendo pela empresa. Então, essa conversa direta, criar essa cultura de que você realmente tem que ter o respeito. Quando você fala para a pessoa o que ela tem que fazer, o que não está adequado, o que não foi bom para a corporação ou para o cliente, isso é uma questão de respeito. Respeito com ela, porque você quer que ela acerte, respeito com o cliente e respeito com a sociedade.
Legal.
Criando esse modelo, não tem limite para crescer. E o Eda é muito isso. Todos participam, todos se envolvem, todos realmente têm o Eda como se fosse uma corporação de cada um deles.
Já, essa equipe hoje...
Essa é uma pergunta bem interessante. O Eda em si, onde é o núcleo duro do Eda, ele está ali com cerca de 30 profissionais, que não é grande.
Caramba!
Agora, o ecossistema...
Ah, entendi.
Vamos lá. Um dos modelos, a gente chamou o Eda de uma Lego Company, né?
Tá bom.
Então, nós vamos contratando profissionais e de áreas que vão complementar a nossa. Vou dar um exemplo da própria área de compliance.
Entendi.
2 profissionais de compliance internos e 5 externos.
Entendi.
Por quê? Porque cada empresa que tem aquilo como atividade core, é óbvio que ela faz melhor do que nós.
Sim.
Então, a gente sempre olha e fala assim, isso aqui, o core de quem quer? É nosso ou é de terceiros? Ah, é nosso, então é dentro de casa.
Boa,
é de terceiros, então faz com terceiros. Tecnologia, por exemplo, que vocês falaram. Ah, sim. Tecnologia, vocês são bons em tecnologia? Sim. Algum sócio for de tecnologia?
Sim, os 3.
Não.
Ah, não. Nossa, achei que estava.
Vocês sim. Nós
os 3
não.
São de tecnologia.
Então, vocês têm tecnologia, nós nenhum em tecnologia. Precisamos de um sócio de tecnologia.
Boa.
Tecnologia bancária, que é o que nós fazemos. Sim. Fomos lá e compramos participação numa empresa.
Você comprou, tá.
Que todos são de tecnologia.
Entendi. Ah,
agora,
entendi.
Se você unir todo esse ecossistema de empresas que participamos, que compramos, que temos contratos para desenvolvimento de soluções específicas.
Legal.
São mais de 200 pessoas envolvidas na atividade do Eda todos os dias.
É bem parecida, Eduardo. Hoje, no nosso ecossistema, tem mais de 10 startups. A Performa é o core. E a gente tem sociedade, realmente. A gente tem um equity aí, by Software por Equity, em startup de plantação de agrofloresta, para você ter uma ideia, que é uma das nossas parceiros. É health tech, fintech, edtech. A gente está com uma com inteligência artificial agora que está ajudando a... adaptar documentos, atividades para crianças neurodivergentes.
Sim.
Então, muito assim, bom. Cara, não é minha especialista, não sou do setor de educação, apesar de dar aula, não é. Então, tem a founder, ela é especialista em pedagogia, em atendimento,
e
né?
E você nunca vai fazer melhor que ela.
Tese, nunca.
Nunca.
Agora,
nunca.
A tecnologia é nossa praia. Então, como que a gente pode se unir para criar um ecossistema mais robusto, né? Cada um no seu, na sua caixinha, né? Com, acredito muito que a gente fala em autonomia com responsabilidade.
Isso.
Então, o difícil, eu acho que talvez queria até te fazer uma pergunta nesse sentido, como é sentir ter ou não ter o controle, muitas vezes, né? De algum, onde você precisa dar uma autonomia para aquele parceiro se desenvolver e buscar as melhores decisões, tomar as suas decisões, mas ao mesmo tempo você depende dele, certo? Como que é esse paradoxo aí de também ter uma estrutura assim, um ecossistema que como num organismo ele tem ali seus organismos vivendo independente, mas que ao mesmo tempo dependem um do outro, entendeu minha pergunta?
Vamos lá, a gente sempre diz no EDA, a gente diz que o que é ser EDA? É trabalhar sempre com segurança, eficiência e reciprocidade.
Boa.
Quando você fala de reciprocidade, você não precisa controlar ninguém.
Isso.
Assim, se você vai conversar ali com o seu parceiro, vai impor a ele algo que seja prejudicial ao negócio dele,
acabou,
você já
matou,
sabe que não vai dar certo. Você já sabe que não vai dar certo.
É.
Quando você sempre tem um olhar, como é que eu agrego valor ao meu parceiro?
Boa.
E esse valor será benéfico também para a minha empresa? Reciprocidade. Então, quando a gente fala que ser era, trabalhar nesses três pilares, ele faz total diferença. Eu não preciso pedir para que ninguém faça nada. Eu não preciso colocar em contrato. Nós precisamos sentar e estabelecer uma estratégia conjunta de algo que é bom para os dois. Então, vamos pegar o exemplo aqui da Grab & Go, que é a nossa empresa lá que acabou de desenvolver uma plataforma de cobrança independente para os nossos clientes. Desenvolvemos para benefício do EDA.
Tá bom.
Ah, mas nós podemos vender para terceiros? Claro.
Claro, né?
Claro.
Não é exclusividade.
Não tem problema? Não. Nós somos o quê? Nós somos aqui sócios de vocês na operação. O que eu desejo é que a Grab & Go tenha o mesmo sucesso que o EDA. Tem ponto.
Exato. Fica até maior do que nós.
É assim que funciona. Maior, eu acho que os dois têm que crescer, né?
Não, não. Exato.
Eu não sei nem qual vai ser maior.
Exato.
Então,
não,
o que eu acho que assim, o mercado vai acabar ditando qual que é a regra, entendeu? Boa. E o outro ponto que nós temos, quando a gente fala disso, olha só. Eu falei aqui que o pilar do EDA é fomentar o empreendedorismo.
Boa.
Existe maneira melhor que fomentar o empreendedorismo do que você ter parceiros que você vai trazendo para dentro do seu ecossistema e não vai apoiando colocando dinheiro. A gente vai apoiando fazendo o quê? Contratando ali soluções que estão alinhadas às nossas necessidades. Então, não é benevolência, não é favor para ninguém. Eu sempre digo, se você quiser trabalhar, se você for focado, se você quiser crescer, nós vamos crescer juntos.
Bem legal.
E aí o seu sucesso, ele não está vinculado ao nosso sucesso, porque antes de mais nada eu sou um empresário. Enquanto empresário, eu quero que todos os negócios tenham sucesso absoluto e não olhem um que é maior do que o outro, não importa. Os dois, cada um deles terá sucesso, ou vários, dentro do seu ramo de atividade, de acordo com a competição que você terá no seu segmento.
Muito bom. Você já ouviu falar de um case da Haier, uma empresa chinesa? É bem comum, case de mercado, já tem alguns anos, que fez... Era uma empresa de fabricação de ar-condicionado, equipamentos de linha branca, assim, e não estava indo bem, isso já tem alguns anos. 4 mil funcionários, uma empresa chinesa grande, e trocou, colocaram um CEO lá, teve uma troca do board, o CEO foi uma revolução. Ele quebrou a empresa em 2 mil quase startups.
Sábio.
É um case de mercado quando a gente fala de estrutura organizacional baseada em modelos descentralizados, né? Então, eu estudo bastante sobre isso. Nem sabia que a estrutura de vocês tinha algo relacionado, mas assim, é um case extremo. Não, não falo, calma pessoal, né? Não é para sair
destruindo
suas
empresas.
Não é isso que eu estou dizendo, é um case de mercado para a gente estudar. Talvez funcionou lá na China, não necessariamente questões culturais, funcionaria do Brasil, fecha parênteses. Mas é um case muito interessante porque foi exatamente o que ele fez. Então, por exemplo, cara, não estava com problema de eficiência na área, vamos supor, do financeiro da empresa. O que ele fez? Segmentou. O financeiro agora é uma empresa autônoma, tem que dar resultado. Ah, o marketing é uma startup autônoma, tem que dar resultado. E quando tem uma demanda, inclusive quebrou em mais de uma empresa, ele divulga para qualquer uma.
É
quem
aí
vai me atender melhor?
É isso aí.
Ele mudou, transformou uma empresa gigante, que tinha 4 mil funcionários, em um ecossistema
centenas
formado
de empresas,
por centenas de empreendedores.
É isso aí.
Pegou quem que era o melhor cara e
toca
e,
seu negócio.
Toca seu negócio, tem que dar resultado.
É isso aí.
A empresa deu um turnaround incrível. Um turnaround incrível e voltou a crescer. Então é um case interessante. Me lembrou um pouco sobre isso.
Você sabe por quê, Samir? Tem um conceito básico na regra de gestão que ninguém leva em consideração. As empresas ficam gigantes porque as pessoas gostam de concentrar poder. Eu tenho uma empresa aqui com 5 mil funcionários, uma tal.
Percebo muito isso.
O que é mais fácil gerir? uma empresa gigantesca ou uma empresa pequena? Onde é que você detecta rapidamente ineficiência? Nunca é na gigante.
Nunca.
É sempre na pequena.
Exato.
A gigante que você detecta...
É uma tarde demais, às vezes.
Milhões de dólares que foram perdidos. Então, o ponto que nós temos aqui no ERA, e eu vou dizer de onde nasceu isso, que daí você vai achar muito interessante. Olha só. Em 99, eu fui trazido para trabalhar na França, na holding do Sudamérica.
Tá
eu falei que passei por várias, essa aqui é uma experiência que eu tive. Trabalhava aqui no Sudamérica, o Sudamérica tinha comprado a América do Sul, tinha se tornado uma corporação grande para aquele momento. Então, o Sudamérica era um banco de pequeno para médio porte. Os meus colegas vão ficar bravos, porque eles falam que é de médio porte, mas a verdade é essa. O América do Sul já era um banco muito maior, então nós brincávamos que era um barquinho que comprou um navio.
É.
E tinha que fazer essa transformação.
Legal.
Uma loucura.
Legal.
O período aqui que nós fizemos de integração, de rollout, dias trabalhando 48 horas, virando, dormindo no banco, realmente foi um período assim muito tenso para fazer tudo isso. Aí eu saí daqui do Brasil, fui transferido para trabalhar na França. Quando eu cheguei lá, 30 pessoas. Era o paraíso.
Sim.
Era holding.
É.
Aí eu olhei e falei assim, este é o modelo, olha só o que eu estou dizendo.
Nossa,
no ano 2000.
Caramba.
Eu olhei e falei, este é o modelo de corporação que eu quero ter. Onde você tem uma dúvida, você caminha e fala que o teu colega está aí do lado. E se o teu colega tem uma dúvida que ele não consegue resolver, ele liga para a unidade que faz aquilo. Que daí tem alguém lá que resolve. Então, eu falei assim, então, nós temos que trabalhar para criar um modelo de corporação que, independente do que ela cresça com pequenas empresas, porque estas famílias se protegem e contribuem umas com as outras de maneira muito mais rápida. E aí você tem, além de uma questão de estratégia, de eficiência, de economia de tempo, de custo, de redução de burocracia, você tem um princípio que nós todos devemos ter em nossas empresas, que é qualidade de vida para as pessoas que trabalham. Não é das pessoas não fazem hora extra. Eu não gosto, se alguém faz, eu vou e pergunto por que passou do horário, o que aconteceu durante o dia, que ela está precisando ficar até depois do horário. Tem hora para entrar? Então, assim, você tem que respeitar o indivíduo. Todos nós trabalhamos para viver e não temos que viver para trabalhar. Isso tem que mudar na sociedade uma vez por todas.
No mercado financeiro é um pensamento difícil, né? Porque pela fama, inovador. Pela fama. Porque, assim,
mas no Eden, vocês estão com a Ingrid aqui, pode perguntar para ela.
Legal.
Como que é a vida no Eden. E no Eden é realmente isso. Nós levamos muito em consideração a vida das pessoas com suas famílias.
Legal.
Não quer dizer que o dia não seja menos...
Ela falou, inclusive, que trabalha só um dia por semana, 4 de folga, 3 meses.
É verdade. É. E recebe equivalente.
É verdade?
E recebe equivalente, que esse é outro ponto, né? É performance.
Exato.
Então, que é isso que eu ia dizer. Você tem que trabalhar muito com o conceito de performance, de respeito, de pilares que todos nós devemos trazer para as nossas corporações todos os dias.
Legal.
Por quê? Porque isso nos faz mais feliz, isso nos faz viver melhor, isso contribui com o desenvolvimento de uma sociedade mais equilibrada. Pessoas com tempo disponível consomem mais, mais consumo desenvolve economia.
Total.
Economias que crescem necessitam de mais soluções. E aqui estamos nós para isso.
E pessoas felizes também impactam todo o seu negócio, né?
Todo o negócio. As pessoas chegam todo dia sorrindo, vocês veem que eu não paro de sorrir aqui, é da minha natureza. Eu chego e falo bom dia para todo mundo, todos os dias sorrindo e... A cultura do ERA é uma cultura pautada na eficiência, na entrega, na inovação e principalmente na felicidade.
Mas no mercado financeiro isso é exceção, né? Assim, ou é só um estigma
Não é só no Brasil.
Vira hora e não sei o quê. Tá, no
Eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim.
Interessante.
Enquanto o mercado financeiro sempre me perseguiu também, tá? Sendo muito franco.
Tá.
Então, vou dizer assim, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na França, que ali é um bom case. O francês é conhecido por ser mau humor.
Também. Tá.
E onde eu estava não era diferente.
Tá.
E quando eu cheguei lá, eu entrava no elevador todos os dias, eu me encontrava com uma senhora, e vou me permitir aceitar o nome dela, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Depois eu aprendi muito com ela, a Madame de Franck, que era diretora da parte de tesouraria do Banco Sudamérica. E eu entrava e falava para ela, bonjour, madame.
Bonjour.
E ela não sequer me respondia. E eu era um dos primeiros a chegar, ela também, eu chegava cedo, ela também. Segundo dia, bonjour, madame. Zero resposta.
Zero.
Uma semana, bonjour, madame. Zero. 15 dias, bonjour, madame. Zero. Um dia ela olhou e falou assim, eu continuo não te respondendo.
Ah, ela sabe, proposital.
Claro. Tá. E todos os dias você chega aqui e me fala, bom dia. Por que você é tão feliz? Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, não me importa que a senhora não responda. Eu tive uma formação de base onde falar bom dia é o mínimo. A decisão da senhora, não me importa se a senhora responde ou não. podemos pegar elevador aqui durante 10 anos, uhum. eu continuarei falando bom dia, a senhora responde se a senhora quiser.
Uhum.
Ela já ficou vermelha pensando, nossa. Não deveria ter ouvido essa.
Podia estar dormindo sem essa.
Além do mais, tem um detalhe, eu não consigo entender como que pessoas que vivem numa cidade como Paris, que é o linda, desejo de todas as pessoas passarem uma parte da vida, conseguem ser tão mal-humoradas.
Exato.
Mas eu não entendo os franceses, então por mim tudo bem. No dia seguinte, eu abri a porta do elevador, porque ela vinha da garagem, que ela ia de carro, abri a porta do elevador, quem estava lá? Ela. Antes que eu falasse qualquer coisa, ela falou assim, bonjour, monsieur. Então ela já começou assim, antes de mais nada, falaram bom dia. E ela me disse assim, ela falou assim, olha, você sabe que você me falou aquilo ontem? E o francês tem isso de bacana, você fala, ele não leva para o pessoal, ele reflete. Sim. E ela falou assim, eu fui para casa e eu pensei, eu falei, mas ele tem razão. Por que eu chego sempre mal-humorado? A impressão que dá é que eu sou infeliz. E eu não sou infeliz. Eu sou uma pessoa feliz. Mas essa postura que, para mim, parecia que é o parecer profissional, que esse é o ponto. Para parecer profissional, tinha que ter essa postura rígida, dura, difícil.
Exato.
Na posição que eu estou, diretora, acima dela, só vice-presidente, presidente, não faz o menor sentido não continuar agindo assim. Exato. E é a partir... Olha só que interessante. A partir deste comentário, ela melhorou extremamente a relação dela... Inclusive com os funcionários.
Com a equipe.
E a qualidade de vida dela também.
De todos, de todos.
Performance, talvez
as
até.
Pessoas, ela tinha uma secretária que morria de medo dela, que era uma portuguesa, Elizabeth da Silva, né, uma portuguesa. E eu perguntava, como que ela dá com a minha mãe? Ela falava, chama meu nome e eu já começo a tremer.
Já treme.
Depois de um tempo, elas saíram para almoçar, saíram para jantar com as famílias. Então, assim,
legal.
Nós temos que entender que nós passamos grande parte da nossa vida na corporação. Não dá para ser infeliz na corporação.
Apresentar ele para Mariana com
eu
Y.
Pensei
né?
nela.
A gente gravou um episódio aqui com uma humorologista. Não é urologista, tá? Ela até brincou com isso.
A gente
A gente deu risada o episódio inteiro.
Que bacana.
Muito legal depois pedir pra te mandar.
Vai ser um prazer.
Porque ela falou tudo com base científica.
É.
Né? Ela, a profissão dela é essa de levar bom humor pras empresas. Ela dá palestra, dá treinamento. Tá nos nossos...
Eu também levo. Pelo que eu trabalho, eu não me importo se as pessoas gostam.
É, mas ela fala exatamente que o bom humor, ele traz realmente...
Benefícios
de produtividade. Benefícios. Não é só ser uma pessoa engraçada. É realmente fazer o seu trabalho mais leve, né? O trabalho já é tão pesado. Como é que a gente pode fazer isso? E aí eu acho bacana seu exemplo de no mercado financeiro, que normalmente, como eu falei, é a impressão que a gente tem. Né, de ouvir falar
dinheiro.
Que, cara, não, tem que ser carrancudo, tem que ser sério para me levarem a sério. Talvez eu acho que é uma questão histórica e cultural.
A questão
é
assim, se você é competente, leva a sério. Se você não é competente,
tem que entregar resultado.
Você sorrindo, não. Então, não importa. Acho que a grande questão é assim,
legal.
Foca na tua competência, foca na gentileza. E veja bem, não é ser engraçado, tá? É ser gentil.
Isso,
gentil, bem-humorado, leve. Este é o ponto, leve. E aí tem um detalhe importante. Quando você é leve desta forma, as pessoas se sentem livres... Inclusive, para te falar o que elas pensam.
A verdade.
Consequentemente, isso agiliza o processo de melhoria contínua da sua empresa.
Muito bom.
Então, é uma questão de inteligência.
Muito bom.
Tão simples quanto isso.
Legal, né? Eduardo, queria mudar o assunto um pouquinho agora, apesar de estar maravilhoso, a gente falar um pouco de futuro, tá? Tendências, mercado, a gente vê que o ano é um ano desafiador, né? A gente está vendo movimentações aí, Estados Unidos, né? Trump, enfim, tá... algo bastante complexo, e o Brasil também com movimentos, a gente está falando muito sobre o Drex, né? Eu sei que você fala bastante sobre isso. Como que hoje você enxerga isso para o mercado como um todo, e talvez até para a sua empresa? É uma oportunidade ou são ameaças ou é um pouco dos dois?
Olá, Samir. Olha, para mim tudo é oportunidade. Então, vou começar por aí.
Tá bom.
Você nunca vai conversar comigo, eu vou falar que eu estou ameaçado por alguma coisa. Nunca.
Tá bom.
Se tiver necessidade de pivotar o negócio, a gente vai pivotar.
Exato.
E acabou.
Boa.
Então, assim, tem uma visão muito pragmática de como as coisas acontecem.
Legal.
Falando propriamente do Drex aqui, acho que o Drex é uma grande oportunidade para o mercado como um todo. Para
quem não conhece, você consegue assim, desmistificar um pouco? Pros...
Então vamos lá, todo mundo fala assim, o Drex,
a
moeda digital.
Isso.
Aí todo mundo acha que é um Bitcoin da vida que está surgindo. Não tem nada a ver com
nada
isso.
A ver.
Não quer dizer que você não tenha o real digital passando por ele, como nós já temos aqui no dia a dia.
Uhum.
Quando a gente fala do Pix, é o quê? É um real digital,
exato.
Ponto. Eu comecei a trabalhar com uma visão de stable. Mas o Drex em si, ele vai funcionar como se ele fosse... uma registradora de operações via Banco Central.
Tá bom.
Hoje, o Banco Central, hoje os bancos eles têm que fazer o quê? Todos os dias eles têm que fazer uma operação via mensageria, ir lá e depositar o seu caixa no Banco Central para a segurança do sistema.
Tá bom.
E isso tem um custo para você poder fazer essas operações todos os dias, de você colocar numa tesouraria centralizada, para facilitar aqui a linguagem para quem está nos vendo, do Banco Central.
Tá bom.
O Drex é como se você passasse a fazer isso de maneira em tempo real, de maneira digitalizada entre os bancos. Então, o Drex, num primeiro momento, ele vai atingir os bancos.
Os bancos, só.
Para oxigenar, trazer mais tecnologia e segurança para o sistema financeiro
e
nacional.
Tudo vai
como
passar
todo.
Por ele? Ou vai ser opcional?
Todos os dias.
Todas as operações.
Bancos,
tá.
No lugar de trabalhar com a visão de mensageria, que
entendi,
é o que tem hoje, ele vai passar com o Drex e você vai ter uma agilidade e segurança do tempo como você tem no Pix. O Pix, para quem não sabe, ele é centralizado no Banco Central.
Sim, sim. Tudo passa
então você é um membro do Banco Central, onde você tem o Pix direto, e se você não tiver o Pix direto com o banco, você tem o indireto, que é o caso do Edo.
Tá bom.
Como nós trabalhamos no conceito de Bank as a Service, ou seja, uma instituição financeira, vinculada, hoje nós somos membros indiretos do processo do PIX através de uma instituição que ela tem o PIX direto vinculado ao Banco Central.
Tá bom.
O Drex não é diferente. E o Drex ele ainda tem algumas coisas que ele acaba trazendo alguma vantagem. Então, por exemplo, você fala dos smart contracts, então os contratos inteligentes, que você precisa ali de uma tokenização, de um registro. Então, hoje, por exemplo, você está vendendo um imóvel, alguém está comprando um imóvel, tem sempre aquela dúvida.
Exato. Assina o primeiro, paga o primeiro.
Entendeu?
Nossa, isso é uma loucura.
É uma, então, que nós não era resolver os nossos clientes de que maneira? Tendo a conta essa.
Contra, tá.
Que é o que a gente chama de conta tesouraria, inclusive, que é uma conta monetizada. Então, o comprador deposita o dinheiro em nome do vendedor, mas o vendedor não tem acesso.
Tá.
Ele só terá acesso após transferir a posse do bem para o comprador.
E aí vocês garantem isso?
Nós garantimos como fiéis depositários nessa operação e monetizamos esses recursos todos os dias. Então, vamos pegar um processo como esse aqui de venda de um imóvel. Então, este contrato, que nós não acompanhamos o contrato, a gente espera que seja envio. Este contrato, sendo smart contract, ele puder ser registrado, por exemplo, no Drex, para que essa transação aconteça. E você já terá ali o real digital, que está vinculado ali a esse smart contract, que você já pode transferir ele a partir do momento que você tiver essa taxa de tokenização.
Então vai ter, teoricamente, uma segurança maior.
Vai. E aí quem tem cartório fala, poxa, e eu, como é que fico nessa história? E aí você tem uma mudança de mercado. Então você pensa assim, hoje nós temos o quê? Você tem que ter ali uma matrícula do seu imóvel, você tem que ter ali todo o processo de registro da matrícula, que isso leva um certo tempo. E se essa matrícula estivesse vinculada, por exemplo, a um número, a um token, e você negociasse token, não facilita?
Meu sonho.
Você não é proprietário do imóvel, você é proprietário do token que tem, por acaso, um ativo subjacente que é aquele imóvel.
Exato.
Isso só pode ser feito através do Drex, por exemplo.
Entendi. Então, ele vai habilitar um novo mercado.
Ele cria um novo
mercado,
dinamiza o mercado.
Isso no mundo também é pioneiro.
Isso também no mundo também é pioneiro. Você tem, a Inglaterra já tem algo muito semelhante.
Tá.
Tem uma estrutura muito semelhante a essa do Drex, que já está começando a trabalhar na visão dos smart contracts. Mas assim, a dimensão do Brasil, de novo, a dimensão do Brasil é muito maior. Tudo que acontece lá numa grande economia, do ponto de vista inglês...
né, como você falou.
São 220 milhões de pessoas. Entendeu? Só por aí já tem o nosso grau de complexidade. Então, de novo, começamos por aqui, trabalhamos, o brasileiro gosta da tecnologia... Ao contrário, muitas vezes, dos europeus que ali ficam um pouco reticentes. Eu me lembro quando eu mudei para lá. Como é que eu pago aluguel? Manda um cheque pelo correio. Como assim manda um cheque pelo correio? Tô falando sério.
Passa por fax depois.
Não. Esse é o ponto. Nada. Você manda, depois de uma semana, ele compensa porque a pessoa recebeu ponto.
Caramba.
E ponto. Eu
isso há quanto tempo atrás?
Tô falando de
ano
2000. Ano
2000 e pouco, Caramba.
Mas você vai lá, por exemplo, para os meus amigos, continua mandando cheque.
Mandando cheque.
E por isso que eu digo assim, o mercado brasileiro, ele não somente é mais dinâmico, não é somente por conta, mas essa herança hiperinflacionária que nós tivemos... Não, e tem um detalhe, o brasileiro ele tem uma cultura que ele gosta de tecnologia. Esse é o ponto.
Verdade.
Qualquer brasileiro, hoje você tem, nós temos, por exemplo, uma maquininha lá que é só para Pix. Que é para o vendedor, como tem essas maquininhas.
Eu ia perguntar do Pix por aproximação também,
isso,
né? Que agora
acho que
é
NFC,
tá surgindo
isso.
Agora.
Mas nós temos uma maquininha pequenininha que ela do tamanho de um celular, que é para o pequeno empreendedor que não quer, não recebe em cartão, só Pix, que a gente chama de rapidinha.
Que ele gera.
Estou falando sério. Porque é muito rápido, é.
E depois vem falar PQP aqui.
É. Eu achei que PQP que era.
Não, não, nós temos o nosso lado também. E tem um detalhe, a gente fala assim que a chamada da rapidinha é piscou, porque tem o Pix, né? Piscou, lucrou. Então, essa é
genial.
E virou uma febre o negócio. Genial. Todo mundo quer rapidinha.
Genial.
E aí o pessoal brinca, né? Esses dias eu visitei um cliente que ele é do Nordeste. Eu falei pra ele, como é que tá aí? Ele falou assim, ah, Eduardo, eu falo aqui pra todos os meus clientes, vem aqui pagar a minha rapidinha aqui, todo mundo fica feliz. Então, quer dizer, foi bem bacana. Bacana. Então a gente tem a rapidinha Pix, que é só pro Pix e a rapidinha Multi, que daí são todas as funcionalidades.
Tá.
Olha só, nós temos uma cliente, que é uma senhora, que tem 92 anos. Ela não levou nem 5 minutos para entender a funcionalidade da rapidinha.
Legal.
E ela falou assim, eu gostei desse nome aí, rapidinha, viu? Depois de tanto tempo da minha idade, sou assim mesmo. Olha só. Então, levar esse bom humor para o dia a dia, para o mercado, como financeiro, que é tradicional,
sim,
é de extrema relevância.
Muito.
Então, você contribui para as pessoas e tecnologia está no DNA do brasileiro. A gente tem que aproveitar
tá.
isso.
É, pode pegar qualquer dessas plataformas. O Brasil acaba sendo sempre early adopter, né? Sendo um dos principais usuários, é só redes
você,
sociais.
É só você ver quantos smartphones você vende no Brasil. Não precisa de
nossa, verdade. Todo mundo. É um mercado... A gente tem um cliente que é uma empresa da Europa... É, Noruega, e eles pegam startups, o trabalho deles é esse, pegar startups que deram certo na Europa, mas num mercado, um país escandinavo, sim, às vezes que é desse tamanho, sim, e trazer para o Brasil.
Para dar escala.
Para dar escala.
É isso.
Porque lá eles falam assim, é muito... Porque aqui é assim, é um idioma, é um mercado, uma regra, uma
todo
legislação
bem, não existe,
que atende 220 milhões isso, de pessoas.
É isso aí.
E lá você tem que pegar para... cada cidadezinha, para cada país, você tem que ficar adaptando um idioma diferente, sei o quê. Então, assim, olha só que interessante. O business deles é... Não é inventar nada. É copycat, assim, na cara. É, na verdade, ele pega a startup lá, licencia, paga um fee e ele cobra por tropicalizar ela e trazer para o Brasil. Então, tem várias startups no Brasil que vieram via essa empresa de venture capital que faz exatamente isso, né? Na verdade, ele só está copiando receita e justamente foi isso que uma vez falando com o CEO, ele me falou, cara, super adeptos da tecnologia, brasileiro adora, é mercado grande, então super propenso para os empreendedores virem aqui e escalar suas ideias, que para escalar 220 milhões de habitantes, né? Obviamente faz uma proporção para o usuário na Europa, ou países muito fragmentados, seria muito mais difícil e levar muito mais tempo.
E você sabe que essa cultura do brasileiro gostar de tecnologia vem da industrialização do Brasil, sabiam disso?
Não.
E eu vi esse movimento acontecendo na China, que eu estudei na China também.
Então, caramba, não, também você já viajou também?
Muito, muito. Peraí, adoro viajar,
Vamos falar só sobre China, você morou lá não? Estudou
não,
lá?
Estudei, estava fazendo MBA curso. Executivo Internacional, tá. Passei lá 45 dias
qual
por conta desse curso, foram 3.
Caramba.
Beijing, Guangzhou e Shanghai, as principais, para entender o que, que era mercado de indústria,
entendi,
poder público e mercado financeiro, foi muito interessante.
E a indústria que trouxe esse apetite?
Então, aí, olha só, então assim, alguém já tinha me falado a respeito disso e eu percebi isso ali, vendo o mundo acontecer.
Uhum.
Fui visitar uma empresa de tratores, era, não me lembro se era de um dia ou qualquer, mas enfim, uma empresa de tratores americana que estava lá.
Tá.
E aí, eu conversando com o diretor-presidente, ele me falou assim, os funcionários aqui, eles têm mudança de status. Eu falei, como assim? Ele falou, o salário é o mesmo, só que aquele que sabe operar máquina, ele é socialmente mais aceito e ele é socialmente mais admirado pelos outros. Então, olha só. O que, que nós tivemos no Brasil, fazendo aqui um paralelo? As pessoas que trabalhavam na indústria, que conheciam como operar uma máquina, elas eram consideradas pessoas mais evoluídas.
Vinha do campo e...
Vamos lembrar que nós tivemos uma força gigantesca da metalurgia no Brasil, da indústria metalúrgica, por conta do automobilismo, desenvolvimento das automobilísticas, e aí você tinha ali o operador de máquina, você tinha ali o mecânico geral, enfim, tinham vários nomes dessas pessoas que eram consideradas profissionais do mesmo nível, muitas vezes, que o médico, porque elas tinham conhecimento.
Então, aviação isso, também.
Então, isso eu trouxe para o Brasil a questão que, assim, conhecimento, inovação e tecnologia me coloca num status social onde as pessoas vão me admirar porque eu sei fazer.
Eu sei
porque eu posso mostrar para o outro como é que isso é feito. E o brasileiro gosta de ensinar, ele gosta de mostrar que ele conhece e que ele sabe. Isso traz para nós uma cultura pró-desenvolvimento que a gente tem que aproveitar.
Interessante, Eduardo. Nunca tinha ouvido falar dessa...
Eu tenho esse meu lado antropológico.
Uma visão antropológica em cima da tecnologia... Que legal, hein? Que legal.
Se você conhece o indivíduo, você sabe o que fazer. E aí, não interessa se o indivíduo é presidente de uma empresa, Sim. se ele é empresário, ou se ele está trabalhando com você ali no dia a dia, te apoiando ali com um café para servir os seus convidados. Não importa. Pessoas
sabe
são
qual
pessoas.
É a formação da nossa líder da Torre que desenha todos os softwares que a gente vai desenvolver em cliente. Então, antes de sair com a engenharia, a gente tem a fase da desenhar a planta da casa. Como vai Sim. ser o aplicativo? Psicóloga. Ela é formada em psicologia e hoje lidera toda a nossa torre de business design. Que é exatamente o que a gente acredita. É entender pessoas. Porque a gente não faz a ferramenta, o aplicativo, o portal, o site, nem a IA para uma máquina.
Não é
para
especialistas.
Para pessoas. Para o consumidor. Então, a gente usa design thinking, a empatia, a colaboração, a experimentação, que são os três pilares. Então, comece sempre pela empatia.
Estamos super alinhados.
Comece sempre pelas pessoas. Legal você estar trazendo isso, porque a gente já entrevistou aqui ela, já entrevistou especialistas em design. E olha, bacana, né? Uma visão totalmente de outro mercado, mas que
mercado
é exatamente...
Mercado financeiro, como você disse, em teoria, mais duro.
Em teoria, mais duro, frio, né? Trabalha ali, né? Números, não, cara. Trabalha pessoas, né? Isso a gente também lida...
Nós somos calorosos. No Éden... Por isso o nome Éden, né? Éden, não sei se você sabe, vem então, de paraíso.
Vem,
paraíso.
Vem do Éden, né? O Jardim do Éden.
O Jardim do Éden, do Gaélico Antigo. Você pegasse assim, vários franceses...
Tá.
A Éden, ele vem disso, vem do Gaélico Antigo, que significa paraíso, paraíso, chama da vida. Então o Éden tem muito disso. A gente brinca, sai do inferno dos bancos e vem para o paraíso do Éden.
Boa. Léo, perguntas finais aí para a gente já ir caminhando.
Tem uma que eu não respondi para você, eu estou só esperando. Posso?
Pode.
Para completar aqui.
Vai lá, manda.
Por que que você, vocês me perguntaram, por que que você acha que as empresas brasileiras não são muito conhecidas fora?
Ah, sim.
E eu acho que vai de um processo de nós brasileiros começar a trabalhar com conceitos de exportação. Então, por exemplo, o próprio EDA, o que a gente está fazendo? Nós estamos abrindo uma unidade no Chile
para
fazer o Easy Pix. O que é o Pix? É um brasileiro poder comprar no Chile pagando em Pix.
Pagando em Pix. Isso agora em Portugal
já
foi liberado.
É.
A gente tem uma
diferente.
Filial em Portugal que está aceitando Pix agora.
Exatamente. E várias vão aceitar no mundo. Por quê?
Tá.
Para o brasileiro...
Como é que faz isso?
Quando ele, é muito
tem
simples.
Tem que ter uma instituição brasileira que abre
Olha
um
só,
escritório lá.
Nós temos aqui a nossa... A Éden Pay.
Tá.
Da Éden Pay nós estamos fazendo convênio com fintechs locais para fazer o processo de KYC, conhecer e nos dizer assim, olha, quem está lá realmente é um estabelecimento comercial.
Perfeito.
Então, eles têm uma corresponsabilidade perante o Banco Central deles para dizer, olha, é uma empresa que existe, uma atividade real e respondem por questões relacionadas a prevenção à lavagem de dinheiro, o combate ao terrorismo, seja lá o que for. Então, a gente tem um parceiro lá para poder fazer isso.
Tá bom.
Do outro lado, nós levamos a nossa tecnologia de meio de pagamento até o estabelecimento. O brasileiro paga, nós checamos se a chave Pix aqui ela é válida, checamos se a atividade comercial que está lá no transporte de fato aconteceu, porque o nosso parceiro, ele diz, ela realmente aconteceu, uma atividade real. Aqui, processamos o Pix e fazemos uma operação de câmbio de simples remessa. Feito. Algo novo?
Não,
não,
tudo tecnologia que já existe.
Business design.
Conectando...
Business design.
Business design.
Só que tem um detalhe. No lugar de você ter isso, são duas vantagens.
E o estabelecimento lá recebe na hora também? Não.
Não.
Aí tem a remessa.
Você ganha um pouquinho, tem o floating. Eu tenho ganho do floating.
Exato.
Dois dias depois ele recebe.
Dois
mas
dias,
é melhor que no cartão que é 30 dias depois.
Exato. Para ele também é vantagem.
Claro.
Tá.
Mas para ele aparece na hora que a operação foi liquidada.
E a taxa deve ser... Talvez até
elas
um pouco menor.
Elas por elas.
Ah, mais o tempo.
Então, para cá, para a gente, a gente acaba tendo um ganho aqui no float, falando
no
de
float.
Modelo da operação,
tá
e depois
bom.
A gente faz o processo de remessa para ele.
Tá bom.
Para ele ter uma grande vantagem, por quê? Porque ele está recebendo ali 28 dias antes
Isso.
do que ele estaria recebendo uma liquidação, uma operação em cartão de crédito, por
sim,
exemplo.
Sim.
Para o brasileiro que compra. O brasileiro que compra no cartão de crédito, ele paga mais de 6% de IOF.
IOF.
Quando ele paga numa remessa de Pix, 0,38%.
Tá.
Ele tem uma economia financeira de 6% sobre o capital de cada compra. Vale para todo mundo.
Genial.
Vale para o estabelecimento comercial. Vale para o país, porque nós estamos desenvolvendo a economia local. Vale para o Brasil, porque nós estamos desenvolvendo nosso sistema e cada vez mais fazendo como os Estados Unidos ou a China, levando nossa tecnologia financeira para outros países.
Adora viajar, enfim.
E passo a respeitar, porque percebe que nós temos uma tecnologia realmente incrível.
E você precisa de estabelecimento ou estabelecimento? Ter a sua maquininha ou não, por exemplo. Tem que fazer, pode fazer
uma
parceria.
Tem que ter a nossa, porque a nossa que tem que processar o Pix aqui, né? É um POS, como nós temos aqui, só que lá.
Sim.
E aí, quando processa, na realidade, eu estou levando aqui uma facilidade para o brasileiro. Eu não estou olhando estabelecimento comercial. É como se você falasse assim, leva aqui a sua maquininha com Pix no bolso, escolhe estabelecimento, paga e ele recebe. Talvez a gente até chegue nisso, né?
Tá.
Que é os desafios que eu coloco para a equipe.
Sim.
Mas chegar.
Sim.
Tem muitas coisas. A gente já está desenvolvendo wearables, né? Que a pessoa consegue pagar com uma pulseira, com outras coisas. Tudo isso para facilitar a vida.
Uhum.
É. Então, mas o grande ponto é assim, olha só. O que, que eu falei para a nossa equipe ali da Grammy? Eu falei, tá, eu estou com meu celular, mas quando eu estou viajando pode acabar a bateria. Como é que eu pago? Não é verdade?
Sim.
Isso pode acontecer com qualquer
total.
Um de nós.
Não, eu morro de medo, porque eu ando nem mais com carteira. Só que você tem que estar andando
agora
com o powerbank.
Nós temos um wearable.
Que é bem mais, é bem mais um pesado que a carteira.
Temos um wearable, que daí você tem uma pulseira, tá. Você pode transformar com microchip num anel,
tem
você pode colocar até na sua camisa.
Agora.
Porque aí você está usando aí uma camisa da Just Another Brand, que é nosso cliente. Então você põe ali um chip, que você tem um microchip recarregável, recarrega pelo nosso software, e você coloca outro, você quer dinheiro. Pode deixar o celular no hotel, se você quiser.
Entendi.
Entendeu? Põe lá. Então coloquei R$100, R$200, R$500, R$1.000, pronto. E aí ele vai exigir, você programa, vai exigir que você coloque a sua senha para pagar ou não, mas você não precisa mais ser com carteira nem celular para pagar. Isso é cereda.
E vocês estão pensando...
Transformando negócios, reescrevendo o futuro.
Pô, aí sim. Ó, para fechar o episódio aqui, pergunta final. Você falou de um monte de iniciativas, essas agora totalmente linkadas à inovação.
Exato.
Como é que, para você, como você define o que é inovação?
Inovação é você melhorar todos os dias um pouquinho a vida das pessoas. É isso. Tão simples
quanto.
Todos os dias eu levanto pensando o que, que eu posso fazer para contribuir com as pessoas. E detalhe, a grande maioria das necessidades elas saem através daquelas que eu tenho. Então, se enquanto indivíduo eu tenho uma necessidade, quer dizer que outras pessoas também possuem. Começo a conversar com elas. E pergunto, se a gente criasse tal coisa, pô, isso deve ser legal, mas não tem como ainda, vamos criar.
Bora.
E trabalhamos para isso, para desenvolver. Então, assim, cada vez mais, de novo, quando você começa com pessoas, você começa a olhar a sociedade, comportamento, e você tem um olhar não de venda, porque não pode ser olhar de venda, vou criar um produto para vender, não importa. Vender é consequência de um bom produto e a não venda de um ruim produto. Então, assim, você tem que realmente ter um produto de qualidade. Um mau produto nunca vai vender, tem que entender isso. Pode até vender, mas não dura. Então, assim, se você começa a olhar, você desenvolve,
né?
Se ele tem ali uma aplicabilidade real, se ele facilita a vida das pessoas, se ele transforma a vida da sociedade como um todo num dia a dia melhor, você vai vender sempre. É uma questão de divulgação. Aí é marketing. Aí eu vou chamar
o
Roma, que trabalha com a gente, a sua equipe de marketing, para que eles possam fazer esse processo de colocação no mercado do produto. Mas o desenvolvimento, ele parte de necessidades básicas. Como eu falei aqui da questão, se acabar batendo o celular, como é que eu pago? Necessidades básicas que nós temos no dia a dia. Tudo
Fechou.
Sai disso.
Não poderia responder melhor, né, Léo?
Bacana,
né?
Terminar assim.
Eduardo.
Gostou, Léo? Foi boa conversa.
Obrigado.
Top.
Obrigado.
Aí.
Maravilhoso. Quero parte 2.
A parte 2 eu vou fazer o seguinte, vou fazer vocês agora lá no Adam Pod.
Oh, com certeza.
E a gente inverte,
já topei o convite. E a gente
super gostoso.
Deu muito match, muito legal. Obrigado aí pelo tempo, obrigado por estar compartilhando aqui com a galera um pouco da sua história, um pouco dos desafios aqui do Adam e também esse olhar sobre o futuro, adorei. Acho que encerramos de uma forma
que
bem
bom.
Bacana aqui. Obrigado, Eduardo.
Fico muito feliz.
Valeu, Eduardo.
E você, que tá aí em casa, ouviu aqui, já curtiu aqui o episódio? Já deu seu like? Já comentou? Já se inscreveu no nosso canal aqui do PQP? Não deixe de abrir sua conta também no Eda. Então, é um empreendedor, a gente tem um público bastante de empreendedores. Manda mensagem aqui para o Eduardo. Vamos ver se vocês já não se tornam clientes também, né? E se juntam a essa onda, a esse ecossistema de inovação para trazer mais resultado também para o seu negócio. Beleza? Esse foi mais um PQP. Performa que pode.
Porque você pode performar.
Valeu! Abraço!